Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, quinta-feira, 13 de fevereiro, e lá fora hoje, 13 graus centígrados, continuamos com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Número de casos do coronavírus volta a aumentar na China. Vietnã isola uma aldeia devido à doença. Ofensiva governamental síria já provocou 800 mil deslocados em apenas 3 meses. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A UNITA diz que toda a oposição se vai opor à nomeação do novo presidente da CNE. Eduardo dos Santos não entregou declaração ao tribunal que julga o seu filho e antigo presidente do BNA. O que é que isso significa?
E pode presumir que beneficiaria mais ao governo dos Santos. Primeiro, porque não trabalhou no BNA.
O antigo governador do Cunene foi acusado de desviar ajuda para vítimas da seca. Agora sabe-se que já tinha antecedentes de natureza criminal e isso foi ignorado.
Então, foi um erro a mais. E como se não bastasse, ele vai arrastar consigo um par de pessoas que tiveram igualmente os mesmos antecedentes.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. As autoridades na província chinesa de Hubei disseram que mais 254 pessoas morreram do coronavírus e anunciaram um grande aumento no número de casos da doença. As autoridades sanitárias disseram que tinham mudado o método de detecção para um sistema computarizado e daí o aumento de casos. Ontem a China tinha anunciado uma queda no número de novos casos, levando alguns analistas a dizerem que a epidemia poderá estar a ser controlada. Os novos métodos de detecção aumentaram para 60 mil o número de casos registados no país. O número de mortes ascende agora a 1.367. A Organização Mundial de Saúde disse que quer que a China clarifique a nova metodologia a ser usada para detectar a doença. No Vietnã, as autoridades ordenaram o isolamento de uma aldeia de 10 mil pessoas, o primeiro caso fora da China de uma quarentena em massa. No Japão, registrou-se a primeira vítima mortal da doença, anunciaram as autoridades. A China anunciou ter substituído o diretor do departamento governamental que supervisiona Hong Kong e Macau. Xia Baolong foi nomeado para o cargo em substituição de Zhang Xiaoming, que foi despromovido para o posto de vice-diretor de operações diárias. Não foram dadas razões para a mudança, mas ela surge após meses de manifestações pró-democracia em Hong Kong que se iniciaram em junho do ano passado. A ofensiva síria na província de Idlib provocou 800 mil deslocados desde dezembro, anunciou hoje a ONU. Entretanto, hoje, o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, manteve conversações à porta fechada com entidades oficiais turcas em Ankara. Ontem, Jeffrey declarou o apoio dos Estados Unidos ao que chamou de interesses legítimos da Turquia na Síria, acrescentando que o seu trabalho é convencer a Rússia, o Irão e o governo de Assad que não vão alcançar uma vitória militar. A Turquia reforçou nos últimos dias a sua presença militar em várias zonas de Idlib, na sequência de ataques de forças sírias que causaram a morte de vários soldados turcos. O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Sajid Javid, demitiu-se inesperadamente do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, numa altura em que o chefe do governo está a preparar a remodelação do seu executivo. Anteriormente, notícias na Grã-Bretanha tinham revelado existir grande tensão entre Javid e Dominic Cummings, o principal conselheiro do primeiro-ministro. Javid deveria apresentar o seu primeiro orçamento dentro de um mês e deveria jogar um papel importante em negociações para um acordo comercial com a União Europeia. O governo de transição do Sudão anunciou ter assinado um acordo com as famílias das vítimas do ataque bombista contra o navio americano USS Cole, como parte dos seus esforços para ser retirado das nações que patrocinam o terrorismo. As autoridades sudanesas não deram pormenores do acordo que foi assinado em Washington.
Thank you.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A nomeação de Manuel Pereira da Silva para presidente da Comissão Nacional Eleitoral pelo Conselho Superior da Magistratura não caiu bem entre os partidos da oposição. Agora, a UNITA, que diz ser apoiada pelos outros partidos da oposição no Parlamento, afirma que não vai aceitar essa nomeação e vai solicitar a anulação do concurso, que diz ter sido marcado por irregularidades. Manuel José.
Liberty Chiaka, que falava aos jornalistas, assegurou que o seu grupo parlamentar não vai aceitar a tomada de posse na próxima quarta-feira do novo presidente da CNE, designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Sendo o próprio Poder Judicial, infelizmente neste caso específico, o violador da nossa legalidade, nós queremos acreditar que o Presidente da República, a Assembleia Nacional, não vão legitimar um processo corrompido, um processo viciado. Se, infelizmente, em última instância, estas instituições não assumirem a sua responsabilidade patriótica, nós queremos acreditar que a cidadania deverá se levantar em defesa dos interesses da coletividade. Não podemos permitir que interesses de grupos possam subverter a legalidade democrática. Não podemos aceitar.
Segundo Liberty Chiaka, tanto o seu grupo parlamentar como o da Casa CE e do PRS não concordam com a tomada de posse do designado presidente da CNE na próxima quarta-feira, dia 19, na Assembleia Nacional.
Que o presidente do grupo parlamentar da UNIF, o presidente do grupo parlamentar da Casa CE e o deputado em representação do PRS votamos contra a proposta da agenda. Por incluir o número 2, que é a tomada de posse do candidato designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Tribunal Supremo anunciou ontem a sua desistência em obter declarações de José Eduardo dos Santos, arrolado como declarante no processo pela defesa de Walter Filipe, antigo presidente do BNA, em consequência da falta de resposta do ex-presidente da República. De acordo com o juiz conselheiro principal do processo, João da Cruz Pitra, o Tribunal Supremo fez diligências no sentido de obter as declarações de Eduardo dos Santos, solicitadas pelo advogado Sérgio Raimundo, mas sem sucesso. Walter Filipe, antigo dirigente do BNA, está a ser julgado juntamente com José Filamento dos Santos, filho do ex-presidente, no chamado caso dos 500 milhões de dólares que foram transferidos para a Inglaterra num alegado negócio de investimentos em Angola. Mas que impacto tem o facto de Eduardo dos Santos não ter fornecido a declaração pretendida pela defesa de Walter Filipe? O Coque Mukuta foi falar com advogados.
Segundo os juristas Olabambi, a falta de resposta do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, pode favorecer o seu filho, Filomeno dos Santos.
O que se pode presumir é que beneficiaria mais ao Zeno dos Santos, primeiro porque não trabalhou no BNA e a transferência foi feita a partir do BNA. E não se esclareceria realmente quem foi que o autorizou. E ficaria prejudicado aqueles que foram funcionários e que tiveram participação nesta transferência, porque perderiam a oportunidade de saber quem realmente permitiu e a quem cabia a responsabilidade e como tal, de dar a ordem de que se pudesse fazer, porque sabe-se que, pelos volumes, atendendo também ao banco que o realizou, só podia ser feita ou permitido a partir de quem tivesse o poder que realmente naquele momento recaía sobre a pessoa do José Eduardo dos Santos.
Já o jurista Pedro Capracata entende que...
Se essas decisões forem decisivas para a descoberta da verdade, pois claro, isso poderá prejudicar ou beneficiar as pessoas. E no caso concreto até pode beneficiar os arguidos.
O Causido condenou o facto do Tribunal Supremo ter ouvido em declarações Manuel Nunes Júnior, ministro do Estado de Desenvolvimento Econômico e Social, sem antes ter sido requisitado ao Presidente da República.
Portanto, repito, ele é requisitado, não é notificado, estrito senso. Esse não pode comparecer em tribunal, porque eu vim dizer, até porque se o juiz se pugnasse pelo cumprimento da lei, aqueles meus colegas juízes, o Dr. Manuel Júnior não deveria ser ouvido ontem.
Manuel Nuno Júnior disse esta quarta-feira que em nenhum momento foi notificado para comparecer àquele tribunal e que só compareceu por respeito àquela instituição. Coquimucuta, Luanda.
Conforme nós noticiamos oportunamente, o ex-governador do CUDEN, Vigílio Quiova, foi constituído arguido depois de ouvido pela Procuradoria-Geral da República sob acusação de desvios dos bens que se destinavam às populações afetadas pela seca no sul de Angola. Foram também constituídos arguídos o ex-secretário-geral do Governo Provincial, Luís Miguel e Silva, o diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento e os assessores Rui China Moçambique e Salomão Imulova. Pois agora, chega-nos a notícia que Tiova e Rui China Moçambique têm antecedentes criminais. Teodoro Albano.
Três das quatro figuras constituídas arguídas no âmbito de alegados desvios de bens destinados a acudir às pessoas afetadas pela seca no CUNEN têm em comum o facto de terem saído da Huila para trabalhar na vizinha província. Vigílio Chova, ex-governador provincial do CUNEN, para além de ter nascido na Huila, já exerceu na sua terra natal as funções de delegado da Justiça, cargo que marcou o início do seu percurso. Foi administrador municipal do Lupango, onde teve como principais colaboradores Domingos Wango, seu adjunto na gestão da capital da Huila, e Rui China Moçambique, responsável pelos serviços comunitários no MPLA. Vigílio Chova já foi o segundo homem do partido maioritário antes de seguir para o Parlamento. Quer Vigílio Chova como Rui China Moçambique têm antecedentes criminais. O primeiro, já nas festas do governador provincial do CUNEN, viu em 2019 um processo correr em tribunal que o vinculava a contratos de terrenos celebrados com terceiros, sendo ele o último interessado, em detrimento de comunidades enquanto administrador municipal do Lupango, ao passo que o segundo foi julgado e condenado em 2011 por conta também de terrenos, mas viu a pena suspensa devido a um recurso. Para o jurista Bernardo Peso, num país normal, essas pessoas nunca teriam ocupado cargos de relevo na função pública devido aos antecedentes criminais.
Mesmo o senhor Quiova nunca teria ido a deputado. Ele já se cometeu ali. Agora, ao indicá-lo como governador provincial, então, foi um erro a mais. E como se não bastasse, ele vai arrastar consigo um par de pessoas que tiveram igualmente os mesmos antecedentes, embora com alguma diferença, mas que não eram bem vistos aqui na província da Huila.
Para o ativista Domingos Fingo, este é mais um sinal positivo que passa no combate contra a corrupção no país.
A lei não deve escolher quem quer que seja, desde que todo cidadão tenha cometido alguma irregularidade de natureza criminal, então as pessoas devem ser responsabilizadas, quer civil como criminal, dentro para um efeito.
O regresso ao Parlamento de Vigílio Chava está dependente do desfecho do processo em que lhe é agora movido pela Justiça angolana. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Fortes chuvas que caem sobre a região sul da província de Malanje desde os últimos dias deixaram mais de 30 mil pessoas isoladas na sede municipal do Luquembo, a 158 quilómetros desta capital, onde está o Isaías Soares.
Os rios Jombo e Luando transbordaram e cortaram a circulação por estrada naquele perímetro. As pessoas precisam de ajuda, o nível de água continua a subir e não há alimentos, referiu o administrador da localidade, Alcino Tiabala, nesta quinta-feira.
O que nos preocupa mais é o rio Luando. O rio Luando, portanto, é que dá acesso às comunas de Cungapalanga, Capunda e Imbango. Nesta região sul do município reside aproximadamente aí 35 mil pessoas. Portanto, sem acesso, portanto, ao resto do município, carece de tudo. Carece de acesso, carece de sal, carece de tudo.
Não há relatos de perdas humanas, apesar de até o momento nenhum apoio ter chegado à localidade para acudir às vítimas.
Neste momento, em relação ao apoio, todos os esforços estão sendo dados pelo seu governador, que está a interagir com as estruturas centrais para prestar apoio, portanto, a essas comunidades.
Administrador municipal do Luquembo, Alcino Ciabala, onde habitantes de 3 comunas estão sem comunicações com a capital da circunscrição porque 2 rios transbordaram. Aquela região ao sul de Malanje vai continuar a receber precipitações, que deverão variar entre 60% a 80% nesta quinta-feira, na sexta, no sábado e domingo, com pausa na próxima segunda-feira, e ventos com velocidades que variam entre 3 a 5 km por hora, segundo previsões de serviços meteorológicos internacionais. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital, Rádio Papagaio, Rádio Leste. Mais tarde vamos ter duas outras, a Sitchanoko em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo Verde vamos estar também mais tarde com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, VOA Português. E estamos também no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Contacte-nos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E 3 meses depois de ter sido nomeado presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior vai estar no Angola Fala Só para responder aos ouvintes sobre o que tem sido o seu mandato na UNITA, as perspectivas para o futuro em Angola e para o seu partido. Sexta-feira, com Adalberto Costa Júnior.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Calixto Pucuta, o homem de 39 anos acusado de ter infectado várias adolescentes com o vírus do HIV, foi condenado pelo Tribunal Provincial de Cabinda a 22 anos e 6 meses de prisão maior. José Manuel tem pormenores e a reação.
De acordo com o juiz da causa, Cardoso Mandafama, ficou provado em tribunal que Calixto Pucuta aliciava as adolescentes com ofertas e, seguidamente, as transmitia a doença. Depois de infectar as suas vítimas, comprava o seu silêncio com um apoio financeiro de 20 mil kwanzas, cerca de 45 dólares norte-americanos. Calixto, segundo ainda o tribunal, desde o ano 2013, com o propósito de disseminar o vírus da HIV-Sida, conquistou várias adolescentes constituídas ofendidas no processo, com as quais mantinha uma vida sexual ativa, sem, no entanto, revelar-lhes o seu estado serológico. O tribunal fixou ainda um valor financeiro de 1.500.000 kwanzas, cerca de 3.600 dólares norte-americanos, a título de indemnização para cada uma das vítimas. Para o advogado Carlos Cabés, a decisão do tribunal é uma forma de prevenir que pessoas com HIV disseminem de forma dolosa a doença. Pretende-se, com a decisão, segundo ainda o advogado, banir uma prática que atenta à vida humana.
É a minha opinião que o tribunal esteve bem, não porque me regozijo em ver pessoas a serem condenadas, mas porque, de certa maneira, como é fim das penas a prevenção geral, em caso concreto a prevenção geral especial, pois com a condenação se previne que outras pessoas, de forma dolosa, vão disseminando o vírus de HIV a pessoas que até então gozam de boa saúde. É uma prática que se quer ver banida, pois é um ato de atentado à vida humana. Para além disto, a sociedade fica prejudicada por ter sido uma disseminação em cadeia, a olhar pelo fato de a maioria das vítimas ter sido jovens de idades compreendidas entre 16 aos 22 anos.
Pouco Calixto foi condenado a 22 anos de prisão maior depois do Tribunal da Comarca de Cabinda já o ter condenado a uma pena de 24 anos de prisão por infecção dolosa da HIV-Sida. João Manuel, Voz da América, Cabinda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Amanhã temos a Supercopa de Clubes frente a frente. O campeão africano e o vencedor da taça da CAF, Esperança da Tunísia, campeão africano do ano passado, faz face ao Zamalek do Egito, que venceu a taça das confederações, a taça da CAF. O jogo é em Doha, no Catar. Esperança já ganhou o título uma vez, Zamalek três vezes. Esta é a segunda vez consecutiva que o Esperança está nesta competição, que já disputou cinco vezes. Ganhou em 1995, mas depois perdeu em 99, 2012 e 2019. Zamalek está também a disputar a Supercopa pela quinta vez, mas ganhou mais. Ganhou em 94, 97 e 2003, perdeu uma vez em 2001. Por menor curioso, o ano passado, o Esperança foi derrotado pelo Raja Casablanca por 2-1. O treinador do Raja era o francês Patrice Carteron, que é agora treinador do Zamalek. A julgar pelas estatísticas, Esperança é favorito, porque em 27 edições da Supercopa Africana, o campeão africano venceu 23 vezes e o Esperança é o campeão africano. Por outro lado, esta é a quarta vez que o troféu é discutido entre equipas do Egito e da Tunísia e o Egito venceu três vezes através do Al Ahly. Portanto, nesta estatística, quem é favorito é o Zamalek. Vamos a ver. Vai ser equilibrado e os cataris gostam de futebol. O estádio está esgotado. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Itália, um bom jogo para a Taça de Itália. Milão recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. Ante Inter, que no campeonato está com os mesmos pontos que o Juventus no topo, pois o Inter foi eliminado. Perdeu em casa com o Napoli por 1-0. Em Portugal, ontem, Porto qualificou-se para a final da Taça de Portugal. Bateu o Académico de Viseu por 3-0. Académico de Viseu da 2ª Divisão. O treinador Rui Borges experimentou algo de novo. Vídeo-árbitro, o VAR.
Um orgulho enorme nestes rapazes, que lutaram aqui até o último minuto. Acabamos por sofrer 3 golos, 3 lances de bola parada, 2 lances muito duvidosos, torno a dizer, 3 lances com recurso ao VAR. Nós não estamos habituados a isso na segunda liga, não é?
Rui Borges, treinador do Rio Ave, que perdeu por 3-0, é, na segunda divisão não há VAR. Há que dizer que nós também demos uma vista de olhos ao VAR. Um dos 2 golos é duvidoso, o segundo, o outro não é. A final da Taça de Portugal é a 24 de maio, a fechar a época. A última vez que estas duas equipas, Porto e Benfica, se defrontaram foi na final desta competição, em 2004, quando o Benfica venceu por 2-1 após prolongamento. Porto não vence a prova desde 2011, está na final pelo segundo ano consecutivo, perdeu o ano passado com o Sporting. A última vez que o Benfica esteve na final foi há 3 épocas atrás. Basquetebol americano, NBA, ontem houve muitos jogos. Na Conferência Oeste tivemos o embate dos 2 primeiros. O líder Los Angeles Lakers foi a Denver ganhar 120-116. Já o líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, viajou até a Indiana, perdeu 118-111. Milwaukee mantém-se em primeiro na Conferência Leste. Em segundo estão os atuais campeões, o Toronto, que ontem também perderam em Brooklyn por 101-91. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, apanhou uma sova, uma surra do Cleveland Cavaliers, 127-105. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 2 pontos. Este foi o embate entre os dois últimos da Conferência Leste, mas apesar de ter perdido, Atlanta é penúltimo. Cleveland continua em último. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou, foi até Nova York, ganhou, bateu o Knicks, 114-96. O presidente Filipe Nyusi de Moçambique esteve esta semana em Cabo Delgado, onde exortou rebeldes que ali têm levado a cabo ataques, que se dizem ser rebeldes islâmicos, a darem a cara, a dizerem o que querem para se poder negociar. O Alfredo Júnior foi buscar a reação de comentaristas às declarações de Filipe Nyusi.
Para os analistas Carlton Cadeado e Gídio Plácido, essas declarações do Presidente da República enquadram-se na perspectiva de encontrar soluções para este assunto, estando longe de significar uma possibilidade para a negociação com os atores dos ataques.
À primeira vista, o Presidente diz que nós vamos ouvir. Agora, de ouvir até a negociação é uma trajetória muito grande. Então não há garantias de que isso signifique necessariamente negociações. E mais do que isso, é que negociar com este grupo que já cometeu este elevado nível de atrocidades, né, pode abrir um precedente muito grande que provavelmente pode também no futuro pôr o governo numa posição de fragilidade. Né.
O que o Presidente da República disse, se calhar, é aquilo que o cidadão comum queria ouvir. Queria ouvir do presidente alguma palavra de conforto. Portanto, o que convém naquele momento é que o presidente da República convidou a essas pessoas para que deem as suas próprias caras. Mas é muito complicado.
Para os analistas, as últimas abordagens sobre a atuação dos insurgentes por parte do presidente da República e do comandante-geral da polícia levam a acreditar que as autoridades moçambicanas têm indicações claras sobre os autores destes ataques.
Se formos...
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta situação em Cabo Delgado. Vamos também falar da transparência governamental em Moçambique e vamos ter outras reportagens sobre outras partes do mundo. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, até lá vamos ficar com a música de Maya Cool, Belinha Chuchu.
Mambo Rosa, sai daí. Eu não vou deixar. Mambo Rosa. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. 13 de fevereiro de 2020, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, autoridades da província chinesa de Hubei dizem que mais 254 pessoas morreram de coronavírus e anunciaram um grande aumento no número de casos desta doença. Noutras notícias, a ofensiva síria na província de Idlib provocou 800 mil deslocados desde dezembro, anunciou hoje a Organização das Nações Unidas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. O WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção, Leo Sahilo e na engenharia do som, o Dan Crafton. As notícias com João Santa Rita.
As autoridades na província chinesa de Hubei disseram que mais 254 pessoas morreram do coronavírus e anunciaram um grande aumento no número de casos da doença. As autoridades sanitárias disseram que tinham mudado o método de detecção para um sistema computarizado e daí o aumento de casos. Ontem a China tinha anunciado uma queda no número de novos casos, levando alguns analistas a dizerem que a epidemia poderia estar a ser controlada. Os novos métodos de detecção aumentaram para 60 mil o número de casos registados na China. O número de mortes ascende agora a 1.367. A Organização Mundial de Saúde disse que quer que a China clarifique a nova metodologia a ser usada para detectar a doença. No vizinho Vietnã, as autoridades ordenaram o isolamento de uma aldeia de 10 mil pessoas, o primeiro caso fora da China de uma quarentena em massa. No Japão, registrou-se a primeira vítima mortal da doença, anunciaram as autoridades.
A China anunciou ter substituído o diretor do departamento governamental que supervisiona Hong Kong e Macau. Xia Bolong foi nomeado para o cargo em substituição de Zhang Xiaoming, que foi despromovido para o posto de vice-diretor de operações diárias. Não foram dadas razões para a mudança, mas ela surge após meses de manifestações para a democracia em Hong Kong, que iniciaram em junho do ano passado.
A ofensiva síria na província de Idlib provocou 800 mil deslocados desde dezembro, anunciou hoje a ONU. Entretanto, hoje o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, manteve conversações à porta fechada com entidades turcas em Ankara. Ontem, Jeffrey declarou o apoio dos Estados Unidos ao que chamou de interesses legítimos da Turquia na Síria, acrescentando que o seu trabalho é convencer a Rússia, o Irão e o governo de Assad que não vão alcançar uma vitória militar. A Turquia reforçou nos últimos dias a sua presença militar em várias zonas de Idlib, na sequência de ataques de forças sírias que causaram a morte de vários soldados turcos.
O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Sajid Javid, demitiu-se inesperadamente do governo do primeiro-ministro Boris Johnson numa altura em que o chefe de governo está a preparar a remodelação do seu executivo. Anteriormente, notícias na Grã-Bretanha tinham revelado existir grande tensão entre Javid e Dominic Cummings, o principal conselheiro do primeiro-ministro. Javid deveria apresentar o seu primeiro orçamento dentro de um mês e deveria jogar um papel importante nas negociações a um acordo comercial com a União Europeia.
O Senado americano vai votar hoje numa resolução pedindo ao presidente Donald Trump para terminar o uso de forças armadas para hostilidades contra o Irão, a não ser que essas ações sejam aprovadas pelo Congresso. Trump rejeita a resolução, apelou à maioria republicana no Senado para votar contra. Depois de considerarem várias emendas, os senadores vão votar e há a possibilidade de 5 republicanos se juntarem aos democratas para fazer aprovar a resolução. Esta deverá, no entanto, ser vetada pelo presidente e é pouco provável que depois consiga obter 2/3 dos votos para ultrapassar o veto presidencial.
12 horas e 35 minutos a partir de Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Esta semana, o presidente de Moçambique, Filipe Nhusi, esteve em Cabo Delgado e afirmou que os que cometem atrocidades naquela província, se se apresentarem, ele poderá conversar com eles. Já há reações de analistas em relação a esta questão. Também de Moçambique, iremos falar do Centro de Integridade Pública, que diz que o sistema de transferência de recursos financeiros do Governo Central para os órgãos de governação descentralizada ao nível das províncias é menos transparente e suscetível à corrupção. Em Cabo Verde, temos uma notícia que tem a ver com o regresso de um militar que fez declarações algo polémicas no Facebook. Esta será uma reportagem do nosso correspondente Eugênio Teixeira. E voltaremos também a falar de Moçambique, que a região centro registra já um cenário que pode originar cheias. E os Estados Unidos anunciaram a retirada de forças de combate de uma divisão aerotransportada no continente africano, uma movimentação limitada que não terá impacto na presença de outras forças de combate americanas no continente, disseram fontes do Pentágono. Estas e outras notícias nos próximos minutos. Vamos para já a Moçambique. O Presidente da República disse esta semana em Cabo Delgado que os que estão a fazer ataques terroristas, se derem a cara e disserem o que querem, nós vamos ouvir, estivemos a citar. O Alfredo Júnior, em Maputo, viu analistas que têm leituras diferentes. Antes de passarmos ao Alfredo, vamos recordar aqui a declaração de Filipe Nhusi.
É uma guerra movida por pessoas de fora e pessoas que têm dinheiro. Não sabemos de onde é que levam esse dinheiro para matar os moçambicanos. Esses que estão a matar pessoas aqui, em Cabo Delgado, se derem cara e disserem-nos o que querem, nós vamos ouvir. Mas isso que estão a fazer é cobardia.
Para os analistas Carlton Cadeado e Gídio Plácido, essas declarações do Presidente da República enquadram-se na perspectiva de encontrar soluções para este assunto, estando longe de significar uma possibilidade para a negociação com os atores dos ataques.
À primeira vista, o Presidente diz que nós vamos ouvir. Agora, de ouvir até a negociação é uma trajetória muito grande. Então não há garantias de que isso signifique necessariamente negociações. E mais do que isso, é que negociar com este grupo que já cometeu este elevado nível de atrocidades, né, pode abrir um precedente muito grande que provavelmente pode também no futuro pôr o governo numa posição de fragilidade. Né. O que o Presidente da República disse, se calhar, é aquilo que o cidadão comum queria ouvir. Queria ouvir do Presidente alguma palavra de conforto. Portanto, o que convém naquele momento é que o Presidente da República convidou a essas pessoas para que deem as suas próprias caras. Mas é muito complicado.
Para os analistas, as últimas abordagens sobre a atuação dos insurgentes por parte do Presidente da República e do Comandante-Geral da Polícia levam a acreditar que as autoridades moçambicanas têm indicações claras sobre os autores destes ataques.
Se formos recuar um pouco o tempo, no segundo semestre do ano passado, concretamente, o Comandante-Geral da Polícia até avançou com alguns nomes de pessoas que, de facto, estavam a financiar este terrorismo. De lá para cá não houve nenhum trabalho, pelo menos conhecido, que foi feito. Essas pessoas, se calhar, já têm cara, como disse o Presidente da República, deviam mostrar cara. Se o Comandante-Geral da Polícia, em nome do Estado Moçambicano, disse que é fulano e ciclano que estão a criar essa confusão toda. Significa que essas pessoas têm cara. Até agora, pelo pronunciamento do chefe do Estado, fica uma posição dúbia. Se por um lado o presidente diz que nós sabemos que há pessoas de fora e de dentro a financiar esses grupos, significa que há uma informação robusta que indica que há um conhecimento.
Os ataques em várias aldeias de Cabo Delgado iniciaram em 2017 e já obrigaram a movimentação de mais de 30 mil famílias que saíram das aldeias da sua origem à procura de locais seguros. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, que está em Maputo. Em Maputo, a Voz da América pode ser seguida na Rádio ZFM. O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o sistema de transferência de recursos financeiros do Governo Central, isto em Moçambique, para os órgãos de governação descentralizada ao nível das províncias, é menos transparente e suscetível à corrupção e ao tráfico de influência. O Governo Central, nos termos da lei, deve transferir fundos do Orçamento de Estado para o funcionamento dos governos provinciais, mas até agora não existe uma fórmula que defina os critérios de distribuição dos fundos pelos 10 governos provinciais. Reporta Ramos Miguel.
A investigadora do CIP, Celeste Banzi, diz que a forma que devia ter sido aprovada através da lei que define o regime financeiro e patrimonial dos órgãos de governação descentralizada provincial não consta da mesma e o governo corre o risco de transferir dinheiro sem nenhum critério que garanta a transparência e o escrutínio público.
É importante que o Conselho de Ministros regulamente a lei e, acima de tudo, defina qual é a forma que vai usar para fazer as transferências intergovernamentais para os governos provinciais. Para além de ver qual será a fórmula, tem que indicar qual será o critério que vai ser usado, vai ser tabela, tem que indicar no limite total, se ela deve ser fiscal, se vai ser uma porcentagem do PIB, vai ser uma porcentagem do orçamento.
Diz a investigadora que quando a lei foi submetida pelo Governo à Assembleia da República em 2019, continha uma forma de transferências intergovernamentais que, entretanto, apresentava problemas de formulação, dado que não continha informação sobre que indicador representaria o limite, o que resultaria na sua não aplicabilidade. A Assembleia da República removeu a forma na versão final da lei, tornando o sistema de transferência de recursos financeiros do Governo Central para as províncias menos transparente e suscetível à corrupção, considera a economista e investigadora do CIP. Destaca que, sem transparência, o que pode acontecer é que a transferência de recursos beneficie umas províncias em detrimento de outras, exacerbando as desigualdades sociais existentes no país. Tem que haver uma forma que defina os critérios de distribuição de fundos pelas províncias, defende Celeste Banzi.
Esse é um mecanismo transparente e objetivo que é fácil de fazer monitoria, que é através de uma forma. Ou então está o momento de apresentar quais são os critérios que vão ser usados para poder fazer essa transferência. Sem critérios, não tem como nós podermos criticar e procurarmos ver se efetivamente não está a beneficiar mais uma província em detrimento de outras.
Para o CIP, historicamente, as transferências intergovernamentais não têm sido feitas de forma transparente para os órgãos de governação descentralizada. Outros economistas concordam com a análise do CIP e consideram que há falta de coerência por parte do Estado nesta matéria.
É importante que o sistema do poder crie plataformas de discussão e de participação do cidadão. O problema é que nem sempre por parte do Estado existiu coerência.
Economista João Mosca, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 12 horas e 42 minutos aqui em Washington. A nossa emissão está presente na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique através das estações parceiras. E agora vamos a Cabo Verde, país que vive nos últimos dias uma relativa agitação, pelo menos ao nível do setor de defesa ou de profissionais ligados. Depois de informações postas a circular num post do Facebook, dando conta de que o militar cabo-verdiano Rogério Oliveira teria lançado um pedido de socorro devido a ameaças de morte na China, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas do Arquipélago disse à Voz da América que aquele militar em questão sofre neste momento de alguns problemas psicológicos, por isso o mesmo vai regressar ao país. De acordo com o Major-General Anildo Moraes, o regresso está marcado para esta sexta-feira, dia 14, que é amanhã, devendo depois ser acompanhado pelo Serviço de Saúde das Forças Armadas. O Eugênio Teixeira conversou com o Major-General Anildo Moraes.
Segundo Anildo Moraes, o que está escrito no post do Facebook não corresponde à realidade, uma vez que o militar atravessa algumas dificuldades. Pelo que diz o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ele terá o acompanhamento necessário dos serviços de saúde das Forças Armadas a fim de voltar à sua vida normal na corporação.
Realmente trata-se de um militar, não somente das Forças Armadas de Cabo Verde, que se encontra na China numa formação, neste momento ele está a passar por algumas dificuldades, né? Temos junto de acompanhá-lo, né? E já decidimos o regresso dele, já a partir da manhã, ele regressa a Cabo Verde e vai ser seguido, está do devido tratamento, mas não é aquilo que está no toque não corresponde com aquilo que é a realidade, é uma situação criada por ele, mas também estamos a seguir, não é nada que pode manchar as nossas relações.
E então vai regressar e seguir aqui os tratamentos normais?
E será entregue aos serviços de competentes de saúde das Forças Armadas e acreditamos que em breve seja estará já pronto para seguir a sua atividade normal.
Ele já está na China há muito tempo? Quando é que está, tempo está aí?
Não, está lá desde o verão passado, no mês de setembro, mas já quase meses.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia vamos a Bissau, Guiné-Bissau, que poderá juntar-se aos países produtores de petróleo no continente africano. E há perspectivas animadoras, tal como reporta aqui o Ansumani Sou.
Em entrevista aos microfones da Voz da América sobre a prospeção do petróleo que deve avançar ainda este ano, Mário Diassami disse que as condições são favoráveis para a exploração deste recurso.
A descoberta de hidrocarboneto nas nossas zonas interessa mais os investidores. Por quê? Porque a nossa zona não são zona de conflitos armados, como outros países que têm esse recurso em grande abundância, mas também está constantemente em guerra. Portanto, as condições são favoráveis para investimentos estrangeiro e para a exploração desse recurso.
Mário Dessa me disse ainda que a chave da partilha não pode ser equitativa porque o bloco foi encontrado nos mares do Senegal. Então, se vier a acontecer o contrário, será da mesma maneira.
A chave da partilha não pode ser equitativa, tem que ser diferenciada porque o bloco foi encontrado nesse território. Então, se sugerir o contrário, podemos agir da mesma maneira.
Por último, Mário Diassami afirmou que as próximas negociações entre os dois Estados serão mais responsáveis como forma de defender os interesses dos dois povos.
Negociações vai ser mais reunida, mais responsável. Os membros de cada país vai defender os seus interesses, que são os interesses do seu povo.
A zona de exploração conjunta foi instituída em 1993 após disputa nos tribunais internacionais entre a Guiné-Bissau e o Senegal e comporta cerca de 25 mil quilómetros quadrados da plataforma continental e é considerada rica em recursos halieuticos, cuja exploração determina 50% para cada um dos estados e ainda hidrocarbonetos, mas em fase da prospeção. A partilha das futuras receitas provenientes da exploração do petróleo na zona de exploração conjunta ao Senegal caberá 85% e 15% para a Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, as nossas estações parceiras na Guiné-Bissau. Em Moçambique, novamente um cenário preocupante na região centro do país, chove há mais de 3 dias e de forma intensa. As províncias de Manica e Sofala, que já haviam sofrido muito com o ciclone Idai o ano passado, que atingiu de forma dramática quase toda a região central de Moçambique, são as que agora estão a ser fustigadas pelas chuvas e já há indicações de inundações. O nosso correspondente em Maputo, Francisco Júnior, conversou com Messias Maci, diretor nacional de gestão de recursos hídricos.
Temos, para além das cheias em rios, temos inundações urbanas, cidades como Chimoio e Beira. Chimoio na província de Manica e Beira na província de Sofala. Estamos a registrar esses fenómenos de inundações. Temos vias de acesso alagadas, temos casas inundadas. Na cidade de Chimoio também temos outro fenómeno devido ao relevo, que é a erosão que está a acontecer devido à precipitação.
Messias Macie, diretor nacional de gestão de recursos hídricos, a falar à Voz da América, há cheias, inundações e já há estragos na província de Manica. Espungabera, sede distrital de Mussurize, já está isolada do resto do país.
Nós até o dia 9 tínhamos a situação ainda sob controle, mas a partir do dia 10, com as chuvas que caíram 10 e 11, praticamente temos a situação comprometida. Temos neste momento casos identificados de 5 troços de estradas que já têm a traçabilidade comprometida.
Também por causa da chuva e do corte de estradas, já não se entra e não se sai do posto administrativo de Rotanda, no distrito de Sussundenga, como confirmou a Voz da América, Agapito Manuel da Cruz, delegado da Administração Nacional de Estradas, ANE, em Manica. Em Sofala, os distritos da zona norte da província, nomeadamente Xemba, Maringue e Gorongosa, estão também numa situação crítica, segundo informações avançadas em contacto telefónico com o delegado da Administração Nacional de Estradas, Daniel Machaia, que promete dar mais detalhes nesta sexta-feira. E as previsões meteorológicas apontam para mais chuva nas próximas horas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Angola, a nomeação de Manuel Pereira da Silva para presidente da Comissão Nacional Eleitoral pelo Conselho Superior da Magistratura não caiu bem entre os partidos da oposição. Pois agora a UNITA diz que está a ser apoiada por outros partidos de oposição, afirma que não vai aceitar tal nomeação e vai solicitar a anulação do concurso que diz ter sido marcado por irregularidades. Manuel José.
Liberty Chiaca, que falava aos jornalistas, assegurou que o seu grupo parlamentar não vai aceitar a tomada de posse na próxima quarta-feira do novo presidente da CNE, designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Sendo o próprio Poder Judicial, infelizmente neste caso específico, o violador da nossa legalidade, nós queremos acreditar que o Presidente da República, a Assembleia Nacional, não vão legitimar um processo corrompido, um processo viciado. Se, infelizmente, em última instância, estas instituições não assumirem a sua responsabilidade patriótica, nós queremos acreditar que a cidadania deverá se levantar em defesa dos interesses da coletividade. Não podemos permitir que interesses de grupos possam subverter a legalidade democrática. Não podemos aceitar.
Segundo o Liberty Chiaca, tanto o seu grupo parlamentar como o da Casa CE e do PRS não concordam com a tomada de posse do designado presidente da CNE na próxima quarta-feira, dia 19, na Assembleia Nacional.
Que o presidente do grupo parlamentar da UNITA, o presidente do grupo parlamentar da Casa CE e o deputado em representação do PRS votamos contra a proposta da agenda, por incluir o número 2, que é a tomada de posse do candidato designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A retirada do continente africano de forças de combate de uma divisão aerotransportada dos Estados Unidos é uma movimentação limitada que não terá impacto na presença de outras forças de combate americanas no continente, disseram fontes do Pentágono após anúncio de retirada das tropas de combate. Detalhes com João Santa Rita.
A retirada de África de forças de combate de uma divisão aerotransportada dos Estados Unidos é uma movimentação limitada que não terá impacto na presença de outras forças de combate americanas no continente, disseram fontes do Pentágono. Por outro lado, o Major-General Roger Cloutier, que dirige o Comando Africano, o AFRICOM, afirmou ontem que os parceiros africanos dos Estados Unidos podem estar confiantes que os americanos não vão abandonar a África. Na próxima semana terá lugar em Addis Abeba uma cimeira de comandantes de forças terrestres africanas e os Estados Unidos far-se-ão representar, e vamos citar, para os informar que os Estados Unidos e os militares americanos estão empenhados em ser grandes parceiros, disse o comandante do AFRICOM. Ontem tinha sido anunciado que os Estados Unidos iam retirar do continente africano soldados de uma brigada de infantaria de uma divisão aerotransportada que iriam ser substituídos por elementos de uma brigada de ajuda de forças de segurança para levarem a cabo missões de treino, aconselhamento e ajuda em países africanos no centro das atenções. Atualmente estão estacionados em África 6 mil membros das Forças Armadas Americanas, incluindo 500 soldados de operações especiais e cerca de 800 estacionados na África Ocidental. E esta retirada não afeta a presença dessas forças ou dos drones estacionados na África Ocidental, que têm jogado um papel importante no apoio de forças francesas que operam nessa região. A possibilidade dos Estados Unidos retirarem as suas forças de África tinha já sido anteriormente mencionada, provocando reações adversas de vários países da África Ocidental e da França, que mantêm forças a combater militantes islâmicos na região. As fontes no Pentágono indicam que prossegue a revisão da presença militar americana em África, mas para já nenhuma outra decisão foi tomada.
O governo de transição do Sudão anunciou ter assinado um acordo com as famílias das vítimas do ataque bombista contra o navio americano USS Cole como parte do seu esforço para ser retirado das nações que patrocinam o terrorismo. As autoridades do Sudão não deram pormenores do acordo que foi assinado em Washington. O ataque no ano 2000, no porto de Aden, no Iêmen, causou morte de 17 marinheiros e ferimentos em mais de 30. O Al-Qaeda reivindicou o ataque. O Sudão foi, na altura, acusado de apoiar o Al-Qaeda, mas negou qualquer ligação ao mesmo. Os líderes do governo interino do Sudão disseram que é crucial que o Sudão seja retirado da lista de países que apoiam o terrorismo para poder garantir reformas e desenvolvimento. Até o final da emissão, o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Amanhã temos a Supercopa de Clubes, frente a frente, o campeão africano e o vencedor da taça da CAF, Esperança da Tunísia, campeão africano do ano passado, faz face ao Zamalek do Egito, que venceu a taça das confederações, a taça da CAF. O jogo é em Doha, no Qatar. Esperança já ganhou o título uma vez, Zamalek, três vezes. Esta é a segunda vez consecutiva que o Esperança está nesta competição, que já disputou cinco vezes. Ganhou em 1995, mas depois perdeu em 99, 2012 e 2019. Zamalek está também a disputar a Supercopa pela quinta vez, mas ganhou mais. Ganhou em 94, 97 e 2003, perdeu uma vez em 2001. Por menor curioso, o ano passado o Esperança foi derrotado pelo Raja Casablanca por 2-1. O treinador do Raja era o francês Patrice Carteron, que é agora treinador do Zamalek. A julgar pelas estatísticas, Esperança é favorito, porque em 27 edições da Supercopa Africana, o campeão africano venceu 23 vezes e o Esperança é o campeão africano. Por outro lado, esta é a quarta vez que o troféu é discutido entre equipas do Egito e da Tunísia e o Egito venceu três vezes através do Al Ahly. Portanto, nesta estatística, quem é favorito é o Zamalek. Vamos a ver. Vai ser equilibrado e os catares gostam de futebol. O estádio está esgotado. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Itália, um bom jogo para a Taça de Itália. Milão recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. Ante Inter, que no campeonato está com os mesmos pontos que o Juventus no topo, pois o Inter foi eliminado. Perdeu em casa com o Napoli por 1-0. Em Portugal, ontem, Porto qualificou-se para a final da Taça de Portugal. Bateu o Académico de Viseu por 3-0. Académico de Viseu da 2ª Divisão. O treinador Rui Borges experimentou algo de novo. Vídeo-árbitro, o VAR.
Um orgulho enorme nestes rapazes, que lutaram aqui até o último minuto. Acabámos por sofrer três golos, três lances de bola parada, dois lances muito duvidosos, torno a dizer. Três lances com recurso ao VAR. Nós não estamos habituados a isso na 2ª Liga, não é?
Rui Borges, treinador do Rio Ave, que perdeu por 3-0. É, na 2ª Divisão não há VAR. Há que dizer que nós também demos uma vista de olhos ao VAR. Um dos dois golos é duvidoso, o segundo, o outro não é. A final da Taça de Portugal é a 24 de maio, a fechar a época. A última vez que estas duas equipas, Porto e Benfica, se defrontaram foi na final desta competição, em 2004, quando o Benfica venceu por 2-1 após prolongamento. Porto não vence a prova desde 2011, está na final pelo segundo ano consecutivo, perdeu o ano passado com o Sporting. A última vez que o Benfica esteve na final foi há três épocas atrás. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. Na Conferência Oeste tivemos o embate dos dois primeiros. O líder Los Angeles Lakers foi a Denver ganhar 120-116. Já o líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, viajou até a Indiana, perdeu 118-111. Milwaukee mantém-se em primeiro na Conferência Leste. Em segundo estão os atuais campeões, o Toronto, que ontem também perderam em Brooklyn, por 101-91. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, apanhou uma sova, uma surra do Cleveland Cavaliers, 127-105. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 2 pontos. Este foi o embate entre os dois últimos da Conferência Leste, mas apesar de ter perdido, Atlanta é penúltimo. Cleveland continua em último. A equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou, foi até Nova Iorque, ganhou, bateu o Knicks, 114-96.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar que amanhã, que é sexta-feira, teremos o programa Angola Fala Só e o nosso convidado é Adalberto Costa Júnior, o novo líder da UNITA. Em termos de destaque de notícias aqui nos Estados Unidos, CBS reporta que foi registado o 15º caso de coronavírus aqui nos Estados Unidos, numa altura em que há no mundo 60 mil casos, grande parte na China. Nós voltamos dentro de instantes com a terceira e última página desta nossa emissão vespertina de 13 de fevereiro de 2020. Música. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe as nossas notícias consultando o nosso endereço na internet www.voaportugues.com, no computador ou no telemóvel, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat, basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós também através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. São neste momento 14:01 aqui em Washington. Na produção, Leo Sahilo. Na engenharia de som, Dan Crafton. E a mais Miguel ao microfone. Nas notícias, o Senado americano vai votar hoje numa resolução pedindo ao presidente para terminar o uso de forças armadas para hostilidades contra o Irão, a não ser que essas ações sejam aprovadas pelo Congresso. Noutras notícias, o ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Sajid Javid, demitiu-se inesperadamente do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, numa altura em que o chefe de governo está a preparar a remodelação do seu executivo. Estas e outras notícias nos próximos minutos. Hoje, que é quinta-feira, destaque também para a rubrica 12 Erros, que vai falar sobre a questão da África mais para o lado ocidental, com o destaque para a África de expressão francesa. Teremos também reportagem de Moçambique e de Guiné-Bissau, país que poderá iniciar a prospeção do petróleo ainda este ano. O presidente da República de Moçambique disse ontem em Cabo Delgado, ou melhor, foi esta semana, que os que estão a fazer ataques terroristas se derem a cara e disseram o que querem, nós vamos ouvir. Estivemos a citar o presidente Nhusi. O nosso correspondente Alfredo Júnior foi ouvir analistas que têm outras leituras sobre esta situação. Antes, recordemos aqui a declaração de Felipe Nhusi.
É uma guerra movida por pessoas de fora e pessoas que têm dinheiro. Não sabemos de onde é que levam esse dinheiro para matar os moçambicanos. Esses que estão a matar pessoas aqui, em Cabo Delgado, se derem cara e disserem-nos o que querem, nós vamos ouvir. Mas isso que estão a fazer é cobardia.
Para os analistas Carlton Cadeado e Gídio Plácido, essas declarações do Presidente da República enquadram-se na perspectiva de encontrar soluções para este assunto, estando longe de significar uma possibilidade para a negociação com os atores dos ataques.
À primeira vista, o Presidente diz que nós vamos ouvir. Agora, de ouvir até a negociação é uma trajetória muito grande. Então não há garantias de que isso signifique necessariamente negociações. E mais do que isso, é que negociar com este grupo que já cometeu este elevado nível de atrocidades, né, pode abrir um precedente muito grande que provavelmente pode também no futuro pôr o governo numa posição de fragilidade. Né. O que o Presidente da República disse, se calhar, é aquilo que o cidadão comum queria ouvir. Queria ouvir do Presidente alguma palavra de conforto. Portanto, o que convém naquele momento é que o Presidente da República convidou a essas pessoas para que deem as suas próprias caras. Mas é muito complicado.
Para os analistas, as últimas abordagens sobre a atuação dos insurgentes por parte do Presidente da República e do Comandante-Geral da Polícia levam a acreditar que as autoridades moçambicanas têm indicações claras sobre os autores destes ataques.
Se formos recuar um pouco o tempo, no segundo semestre do ano passado, concretamente, o Comandante-Geral da Polícia até avançou com alguns nomes de pessoas que, de facto, estavam a financiar este terrorismo. De lá para cá não houve nenhum trabalho, pelo menos conhecido, que foi feito. Essas pessoas, calhar, já têm cara, como disse o Presidente da República, deviam mostrar cara. Se o Comandante-Geral da Polícia, em nome do Estado moçambicano, disse que é fulano e ciclano que estão a criar essa confusão toda. Significa que essas pessoas têm cara. Até agora, pelo pronunciamento do chefe de Estado, fica uma posição dúbia. Se por um lado o presidente diz que nós sabemos que há pessoas de fora e de dentro a financiar esses grupos, significa que há uma informação robusta que indica que há um conhecimento.
Os ataques em várias aldeias de Cabo Delgado iniciaram em 2017 e já obrigaram a movimentação de mais de 30 mil famílias que saíram das aldeias da sua origem à procura de locais seguros. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Da África Austral, vamos para a parte mais ocidental do continente africano, concretamente a Guiné-Bissau, país que poderá iniciar ainda este ano a prospecção de petróleo e as perspectivas são animadoras. O nosso correspondente, Assumano Só, conversou em Bissau com as autoridades da área.
Em entrevista aos microfones da Voz da América sobre a prospecção do petróleo que deve avançar ainda este ano, Mário Dias Sami disse que as condições são favoráveis para a exploração deste recurso.
A descoberta de hidrocarboneto nas nossas zonas interessa mais os investidores. Por quê? Porque a nossa zona não está zona de conflitos armados, como outros países que têm esse recurso em grande abundância, mas também está constantemente em guerra. Portanto, as condições são favoráveis para investimentos estrangeiros e para a exploração desse recurso.
Mário Dessa me disse ainda que a chave da partilha não pode ser equitativa porque o bloco foi encontrado nos mares do Senegal. Então, se vier a acontecer o contrário, será da mesma maneira.
A chave da partilha não pode ser equitativa. Tem que ser diferenciada porque o bloco foi encontrado nesse território. Então, se sugerir o contrário, podemos agir da mesma maneira.
Por último, Mário Dias Sami afirmou que as próximas negociações entre os dois Estados serão mais responsáveis como forma de defender os interesses dos dois povos.
Negociações vai ser mais reunida, mais responsável. Os membros de cada país vai defender os seus interesses, que são interesses do seu povo.
A zona de exploração conjunta foi instituída em 1993 após disputa nos tribunais internacionais entre a Guiné-Bissau e o Senegal e comporta cerca de 25 mil quilómetros quadrados da plataforma continental e é considerada rica em recursos halieuticos, cuja exploração determina 50% para cada um dos estados e ainda hidrocarbonetos, mas em fase da prospecção. A partilha das futuras receitas provenientes da exploração do petróleo na zona de exploração conjunta ao Senegal caberá 85% e 15% para a Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
Neste espaço reservado a notícias sobre a economia, começamos em Angola, com a indicação de que o presidente francês Emmanuel Macron visita Luanda no final do mês de maio. Na agenda, o aprofundamento da cooperação entre os dois países nas áreas de agricultura e também a formação de quadros. Para preparar esta visita, o presidente João Lourenço recebeu esta semana Frank Parrish, representante para a África do presidente Emmanuel Macron. Além de Luanda, Macron irá escalar a província de Malanje, onde será inaugurado o Instituto Superior de Técnicas Agroalimentares. De Angola também é notícia de que o Ministério da Energia e Águas projeta instalar mais de 300 megawatts de energia solar em diversos pontos do país ao longo deste 2020. João Batista Borges, titular da pasta, disse esta semana que os parques solares serão instalados em Benguela, Luena, Saurimo, Dundo e Bailundo, numa operação que custará 500 milhões de dólares em 2 anos. E por último, notícias de Moçambique. A economia deste país deverá evoluir a taxas positivas que oscilarão entre 4,2% em 2020 e 9,9% em 2024, ano em que o país poderá já exportar gás natural liquefeito, segundo o mais recente relatório da Economist Intelligence Unit sobre aquele país. A publicação destaca que, nos próximos anos, o crescimento económico de Moçambique será mais acelerado graças ao investimento que grupos petrolíferos irão continuar a efetuar rumo ao início da exploração dos depósitos de nível mundial existentes em dois blocos na bacia do Rovuma, nomeadamente os blocos A1 e A4. Em 2019, segundo a mesma publicação, a economia de Moçambique terá crescido a taxa de 1,9% devido aos efeitos conjugados dos dois ciclones que atingiram o país, o Idai e o Kenneth, segundo também estimativas daquela publicação. Também relativamente a Moçambique, já a terminar, há indicações de que o Instituto Nacional de Caju lançou uma campanha de distribuição de mais de 2 milhões de mudas a nível da província de Nampula, isto para renovar o maior parque de cajueiros no país. Esta iniciativa faz parte do esforço do país de voltar a liderar o mercado mundial da castanha de caju.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. São 13 horas e 10 minutos e 50 segundos aqui em Washington. Momento agora para convidar Anabela Guedes e a rubrica 12 erros.
Camarões foram eleições legislativas, eleições municipais. O que é que marcou a campanha eleitoral para estas eleições, que foram as primeiras em 7 anos e após 2 adiamentos, para além das questões da anglofonia e da própria instabilidade do país?
Sim, fundamentalmente é esse o ponto de discórdia nos Camarões, as chamadas zonas anglófonas. A acrescentar a este tempo, a esta distância de 7 anos em que não houve eleições, as mesmas estavam programadas para 2016, mas é precisamente a partir de 2016 até agora que os Camarões entraram numa espécie de conflito de baixa intensidade, que se pode até considerar uma guerra civil de baixa intensidade, precisamente a partir de 2016, quando o poder central de Yaoundé, o poder francófono, decidiu, no sistema de ensino das zonas anglófonas, nomear professores de francês para estas zonas e, paulatinamente, ir esbatendo ou diluindo no enquadramento legal jurídico camaronês a chamada common law. E, portanto, resumidamente, aquilo que marcou estas eleições e a campanha, por exemplo, foi praticamente a falta de campanha que houve. Os observadores internacionais, politólogos, investigadores, académicos que estavam precisamente 2 semanas antes nos Camarões para acompanhar o processo eleitoral, diziam que a vida não se tinha alterado, as esplanadas continuavam cheias, as pessoas continuavam a sua vida normal, não havia caravanas, não havia bandeiras, cartazes, não havia aquela excitação das 2 semanas de campanha. E, portanto, isto foi logo um primeiro mote para aquilo que viria a acontecer a seguir, que foi uma brutal abstenção. Abstenção essa que foi, sobretudo, notada nas zonas anglófonas, porque o líder da oposição, Maurice Kamto, que, aliás, saiu há recentemente pouco tempo da prisão, onde esteve 9 meses, fez e foi preso exatamente por isso, por fazer um apelo ao boicote a estas eleições da semana passada. Portanto, isso teve os seus efeitos. E para terminar este raciocínio, digo que a luta deste homem é uma luta contra a descentralização proposta pelo Governo Central e a favor de um Estado federal e de se constituir os Camarões como uma federação em que o ponto de partida para o diálogo, diz este líder da oposição, Maurice Kamto, será precisamente começar diálogo construtivo, no sentido, num sistema futuro federal para os Camarões, o que é que vocês querem para os Estados Federados francófonos? E, a partir daí, podemos fazer a ponte para aquilo que nós queremos para os 2 Estados Federados que queremos constituir anglófonos. E, portanto, este seria o ponto de partida para o diálogo nacional, que este líder da oposição diz que, de facto, apesar de haver uma existência de Paul Biá neste discurso, mas que depois todos os intervenientes que deviam estar à mesa das negociações não estão, onde um deles, por exemplo, os condenados a ações políticas, não estão nesta mesa negocial e que deveriam estar, segundo este líder da oposição.
Queria dar aqui um apontamento suplementar, que é o seguinte: temos que ver também a configuração política dos Camarões neste contexto todo. Eu partilho exatamente ponto de vista do Raul e que houve aqui uma resposta ao apelo de boicote de Maurice Kamto, mas também temos de ter em conta que Paul Biá, que é ele que controla o partido, digamos que sucessivamente ganha as eleições, Ele está a morrer há 35 anos, ele tem 86 anos. Portanto, há aqui uma tentativa de legitimar o seu poder através da Assembleia. Assembleia essa que não tem, de facto, grande poder. E quando eu digo isso, que não tem, de facto, grande poder, a gente vê que é absolutamente raro, mas muito raro, é um acontecimento nos Camarões quando Paulo Biá reúne o Conselho de Ministros. Basta esse apontamento. Por outro lado, nas regiões anglófonas dos Camarões, eles consideram que as eleições que decorreram, as eleições legislativas, eram as eleições dos Camarões francófonos. Uhum. E eles definiram bem isso. E, portanto, não há condições nos Camarões, segundo, digamos, a oposição, e principalmente a oposição anglófona, que não há condições para fazer eleições antes de resolver a crise que existe nos Camarões. Isto porque, quando se fala que baixou de intensidade a guerra, digamos, o conflito na zona anglófona, temos de ter em conta, em todo o caso, que provocou 3 mil mortos e 700 mil deslocados, que não deixa de ser significativo no país como os Camarões. Por outro lado, Paulo Biá tenta sempre fechar um bocado os olhos a ele mesmo e à própria comunidade internacional dos problemas que os Camarões têm tido no norte com o Boko Haram. Portanto, há aqui todo um clima já de tensão e de insegurança que teve uma repercussão enorme na própria abstenção e na própria indiferença da população a votar nas eleições. O Parlamento dos Camarões tem 180 lugares, dos quais, segundo a última configuração, 148 lugares eram do partido do Presidente. Portanto, há um desinteresse porque há uma ditadura estabelecida desde há 35 anos. Aqui é uma digamos, a legitimar essa mesma ditadura. Onde podem surgir surpresas? Aí sim é com as municipais. Porquê? Porque sente-se que em Douala, provavelmente Douala vai para a oposição. Aí já começa a dar um certo sinal de possibilidade de contestação política e de alguma mudança. Não direi que vai haver mudança nos Camarões enquanto o Paulo Biá estiver lá, mas começam a surgir vozes de oposição, até mesmo como o Cabral Libi, que é o líder do Partido da Reconciliação Nacional dos Camarões, que tentou fazer campanha eleitoral e tem beneficiado de uma certa popularidade. Eu lembro-me que nas últimas eleições presidenciais ele teve em terceiro lugar nas eleições. Portanto, é uma daquelas estrelas políticas ascendentes. É sempre bom ter atenção nestes casos. Quando eu digo atenção, é que pode vir a trazer surpresas num futuro. Uhum. Não acredito no imediato.
Há não muito tempo, o Parlamento camaronês aprovou o chamado Estatuto Especial para as duas regiões de língua inglesa, numa tentativa de acalmar o separatismo, a violência separatista. Parece que não funcionou, Rui.
Na minha opinião, não funcionou, porque houve até um retrocesso, porque foi retirada, de certa forma, a autonomia e os direitos que as zonas anglófonas já tinham. Isso reativou a insurgência, até mesmo a insurgência militar, ou seja, a guerra civil. Portanto, não teve o impacto. Aí Paulo Biá, ele tentou impor um novo conceito, que era a nação de linguística, um conceito que não funciona quando a anglofonia está presente de uma forma muito minoritária. Essa reforma que Paulo Biá tentou introduzir, pelo contrário, atiçou e provocou ainda mais a revolta e a insurgência militar nas regiões anglófonas. Daí vê-se a abstenção quase total. E durante estas eleições, uma presença da polícia e dos militares enorme, que só isso mesmo também intimidou, de certa forma, os eleitores a irem votar. Não é?
Raul, falou-se aqui da insurgência no norte, Boko Haram. Qual foi, de facto, o peso disso nestas eleições?
Há, para já, o perigo da proximidade. E depois há uma coisa específica em África, e que nós temos no nosso código o régulo e os regulados, digamos assim, portanto, que são os príncipes, o
locais e principalmente no norte de Camarões, que são, também é a zona mais islamizada, têm os chamados laminatos. E os laminatos são, precisamente, condados, digamos assim, onde o reglo é o príncipe, é o conde, é quem de facto é a autoridade moral e judicial da região em questão. Estes laminatos, obviamente, e estas lideranças têm uma importância tremenda na ação das populações, porque a população não faz o que o poder central indica, faz o que o reino local determina, e tem-se percebido o grande perigo do Boko Haram e da zona fronteiriça com a Nigéria. É de facto, isso já aconteceu, já houve indivíduos do Boko Haram que foram detidos no norte dos Camarões, precisamente por essa proximidade geográfica, a porosidade das fronteiras. E a ação, digamos que podemos considerar o Boko Haram como o grupo terrorista mais eficaz em África. E isso depois tem efeito psicológico e nos Camarões pode ter o efeito psicológico da projeção de força, no sentido em que nós temos que nos aliar a estes tipos, porque estes tipos é que nos vão levar ao poço final que nós queremos atingir, ao objetivo final, que é a água daquele determinado poço, que é o da independência, ou neste caso, numa fase intermédia do federalismo. E, portanto, forçar o poder central a seguir nesse sentido. Esse é verdadeiramente o perigo desta proximidade geográfica. E depois há uma outra coisa que, curiosamente, descobri há pouco tempo, eu confesso que não fazia ideia da existência disto, é que também já existe uma organização chamada Estado Islâmico para a África Central. E esse Estado Islâmico para a África Central tem, de facto, tido uma força centrípeta muito interessante nesta zona mais interior de África e da Nigéria para Norte, aliás, perdão, até tem, creio que sede, se é que se pode chamar sede, no Uganda, mas este Estado Islâmico da África Central tem sido um bloco monopolizador e dinamizador das atividades jihadistas nesta região e tem engariado muitos aderentes também e, portanto, está aqui mais um perigo exclusivo em crescendo e que a estabilidade nos Camarões muito contribuiria para um cerrar de fileiras para fazer face a este crescimento jihadista e ideológico, sobretudo ideológico, ideológico no sentido em que apresenta imediato, através da força e da violência, resoluções e soluções imediatas para os problemas das populações.
Deixa-me voltar para o Togo. Togo vai ter eleições a 22 de fevereiro. O Togo vai a eleições depois de ter sido alterada a Constituição, que vai permitir, que permite ao presidente Gnassingbé ficar no poder até 2030. O que é que se pode esperar, Rui, destas eleições no Togo?
O Togo é um dos casos típicos de alguns países africanos em que a República é exercida através de um poder hereditário. Aqui vemos que houve Gassimbé Diema, que esteve no poder até 2005, desde 1967 até 2005, quando morreu, foi o seu sucessor, Gassimbé, o seu filho, de 53 anos. É muito interessante essa, digamos, essa revisão da Constituição, que foi em 2018, que foi exatamente para preparar e criar as condições legais para que Faure Gnassingbé se apresentasse novamente às eleições, quando ele decidiu manter a expectativa se seria ou não candidato até o dia 7 de janeiro. Foi a 7 de janeiro que ele confirmou que vai ser candidato a 22 de fevereiro. Mas essa lei é interessantíssima. É interessantíssima no ponto de vista em que é uma lei que limita o número de mandatos de um presidente a 2 mandatos. No entanto, não é retroativa. Ou seja, não tem em conta os mandatos que Faure Gnassingbé já cumpriu e lhe permite precisamente de cumprir mais 2, ou seja, ser candidato em 2020, poder ser candidato em 2025 e permanecer no poder até 2030. Entretanto, há tempo suficiente para fazer nova lei. Isto acaba por ser, ao fim e ao cabo, os mecanismos das ditaduras democráticas, como eu costumo definir, tal como acontece nos Camarões com o Paul Biya, que está no poder há 35 anos, e tal como a mesma família, aqui estou a falar a mesma família, está no poder no Togo desde 1967. Portanto, as expectativas que podemos ter das eleições presidenciais no Togo não é da alternância. Há outro aspecto muito importante também, que é comum entre os dois países e as formas dos dois países exercerem o poder, é com a multiplicação dos partidos. Ou seja, por exemplo, nas eleições legislativas nos Camarões, apresentaram-se quase 50 partidos, ou seja, 49 partidos, em que acabam por dissolver e dividir completamente a oposição. No Togo, ainda vamos mais longe. Porquê? Porque há cerca de uma centena de partidos. Isto cria uma grande dificuldade à oposição para fazerem o que eles queriam fazer, que era ter um candidato único da oposição para fazer passo a Folgacimbé. E aqui poderia ser Jean-Pierre Fabre, que tem uma grande popularidade nos círculos da oposição, como também Kodjo, que até foi um antigo primeiro-ministro, o pai de Folgacimbé. Ou seja, com um mês e meio de campanha eleitoral, podemos dizer isso, desde que se apresenta como candidato oficial do partido Folgacimbé, que foi a 7 de janeiro, até às eleições presidenciais, a oposição ainda não conseguiu encontrar um consenso, o que está a abrir a via a uma nova vitória de Folgacimbé e manter sempre o mesmo poder no Togo.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
São 13 horas e 27 minutos. Até o final da nossa emissão, o resumo das principais notícias. O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Savid Javid, demitiu-se inesperadamente do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, numa altura em que o chefe de governo está a preparar a remodelação do executivo. A ofensiva síria na província de Idlib provocou 800 mil deslocados desde dezembro, anunciou hoje a Organização das Nações Unidas. Entretanto, hoje, o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, manteve conversações à porta fechada com entidades turcas na capital do país. O Senado americano vai votar hoje uma resolução pedindo ao presidente para terminar o uso de forças armadas para hostilidades contra o Irão, a não ser que essas ações sejam aprovadas pelo Congresso. Trump rejeita a resolução e apelou à maioria republicana no Senado para votar contra. Depois de considerarem várias emendas, os senadores vão votar e há a possibilidade de 5 republicanos se juntarem aos democratas para aprovar a mesma resolução. Esta deverá ser, no entanto, ser vetada pelo presidente e é pouco provável que depois consiga obter 2/3 dos votos para ultrapassar o voto presidencial. Com este resumo de notícias, ponto final a esta emissão. Durante cerca de 90 minutos estiveram na sua companhia João Santa Rita, Leo Sahilo, Dan Crafton e eu, Amante Miguel. Um grande abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.